qual é a diferença dos seres iluminados? Por exemplo, nós temos o Guru Rinpoche, daí temos Amitabha, então temos Vajrasattva. Qual é a diferença de Guru Rinpoche para Buda Amitabha, para Vajrasattva? Já que eles têm a mesma iluminação, por que que eles têm atividades diferentes, né? Então isso se deve ao poder da aspiração. Teve uma pergunta com relação a isso, embora essa seja a especialidade da minha professora falar sobre aspiração, ela adora falar sobre isso. Eu quase não respondi porque eu acho que ela enfatiza bastante isso. Então, né, quem está me ouvindo deveria procurar ouvir meus professores, né? Então, mas mesmo assim, eu resolvi dizer umas palavras ainda mais porque ele colocou a questão Hinayana e Mahayana na história. Então isso é outro problema, não tem a ver com aspiração.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Então, já faz um tempo eu vou em eventos e eu levo esses santinhos, esses imagens de Buda impressos, né, esses cartões, e eu envio gratuitamente para quem quiser me pedir pelo correio. É só enviar para o e-mail padma.dorje@gmail.com. padma.dorje@gmail.com, padma.dorje@gmail.com. E se quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui nesse podcast, ou para o meu trabalho de forma geral, e para esses cartõezinhos, pelo menos o correio é interessante de fazer a oferenda, por favor, visite esse endereço www.tzal.org/patronagem. tzal.org/patronagem. E ali tem formas de contribuir por depósito em banco e também pelo PayPal e pelo PagSeguro. Muito obrigado. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil assinantes. Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso. Se eu chegar entre 10 e 100 mil assinantes, vai ser uma possibilidade. Eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar. O Dharma, às vezes, quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um âmbito novo de coisas para falar, né? Só pode ser a nossa mente pequena que vê que a minha mente pequena, no caso, que acha que não vai ter o que dizer logo em seguida sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa para aprender. Então, ele menciona um trecho do Comentários de Nondro, né, que é um livro da Shakdukandro, baseado nos ensinamentos do Shakdo Rinpoche. Tem dois bodhisattvas que estão prestes a se iluminar, né? Então, naquele momento, depende do poder das aspirações que eles vão fazer naquele momento, logo antes de se iluminar, que vai determinar se eles têm, se o benefício deles depois da iluminação vai ser relativamente pequeno, ou se vai ser amplo, como no caso de um Buda como Amitabha ou Vajrasattva, né? Por exemplo, né? Então, se a gente conhece um pouco do Vajrayana, a gente vai dizer assim, Amitabha é bom para o momento da morte, Amitabha é um Buda que a gente, né, que salva as pessoas mesmo quando elas estão cometendo não virtude nessa vida. Então, tem uma possibilidade de ir para uma terra pura, ele fez o voto, né, de levar esses seres para a terra pura e assim por diante. E Vajrasattva tem a ver com purificação de karma. Então, ele fez o voto de purificar o karma dos seres que se arrependerem e fizerem votos perante ele e assim por diante. Em essência, são a mesma coisa, né? Então, não tem diferença entre seres iluminados dentro da realização deles, né? Agora, como eles se manifestam para os seres de acordo com os méritos dos seres, isso tem a ver com as aspirações que eles fizeram durante a prática deles e, né, tem essa ideia de que nesse momento final, antes da iluminação, eles fazem essa aspiração de como eles vão beneficiar os seres, né? Então até a pessoa se preocupou assim, ah, parece que tem um momento congelado ali logo antes da iluminação que o ser faz a aspiração, mas logo depois ele mesmo dá a resposta que, né, toda prática que a gente faz contém aspirações no final. A gente faz dedicações, as dedicações têm aspirações, né? Então a gente termina a nossa prática sempre com uma aspiração. Isso gera um hábito de aspiração. Então as nossas aspirações, elas podem, né, elas nós tendemos a fazer aspirações. O que é uma aspiração? Ah, eu vou beneficiar todos os seres. Ah, mas eu hoje eu lembrei das pessoas doentes. Então eu vou beneficiar todos os seres, particularmente os doentes. Eu vou beneficiar todos os seres, particularmente aqueles que me irritam. Eu vou beneficiar todos os seres, mas eu vou beneficiar todos os seres no sentido de que eles vão não vão passar por fome, além de se iluminar. Então tem um benefício temporário e um benefício definitivo. E a pessoa pode fazer essas aspirações. Essas aspirações, elas são totalmente livres, né? A aspiração de Samantha Badra, que é me manifestar claramente em todos os fenômenos, de forma a levar as pessoas ao reconhecimento do Dharma, reconhecimento da natureza onírica das coisas. Então, todos os fenômenos, todas as coisas estão consagradas pela aspiração de um Buda, né? Se não fosse a aspiração de um Buda, se não fosse a intenção iluminada de um Buda, quando a gente medita assim num estado na totalidade das coisas, uma coisa assim não composta, assim, gente, isso não teria vantagem nenhuma. Mas porque ali foi abençoado com a realização do Buda. Então, pela Guru, é a Guru Yoga. A Guru Yoga é mais importante do que né, esses fatores. A Guru Yoga é o ponto crucial. A Guru Yoga é esse entendimento de que as coisas todas estão consagradas pela sabedoria do Buda. E a gente encontra o Dharma nas coisas através dessa prática, né, dos Budas e assim por diante. Então, claro, isso tem a ver com o nosso professor. A gente vê assim o nosso professor assim no Vajrayana. Mas, de forma geral, no budismo, no budismo Mahayana, a gente vê assim. Aí ele trouxe também a questão do praticante do Shravakayana. A gente não usa mais tanto a palavra Hinayana, porque alguns praticantes vivos hoje em dia no mundo se sentem identificados com essa palavra pelo Mahayana, né? E é um termo pejorativo. Então, a gente fala Shravakayana, fica uma coisa mais neutra, embora, claro, esteja numa escala, né? Então, o Shravakayana é inferior, o Hinayana é inferior ao Mahayana, né? Ninguém vai inventar que está em pé de igualdade o Hinayana e o Mahayana. Quando o Mahayana fala do Hinayana, está falando de uma prática inferior, ok? É que hoje em dia a gente tem uma coisa politicamente correta que a gente não pode falar em termos de classificações, assim, etc. Porque, claro, se a gente estiver identificando fulano é um Hinayanista, aí é um xingamento, a gente está dizendo que ele é inferior, né? Então, mas aqui a gente está falando do quê quando a gente fala Hinayana e Mahayana? A gente está falando de conjuntos de prática que o Buda ensinou e que nós temos acesso dentro da nossa própria tradição, ok? Então, a tradição tibetana, todas elas ensinam Mahayana, mas elas ensinam o Hinayana também. Então, o Hinayana está lá até mesmo porque o Buda ensinou o Hinayana, então eles têm o ensinamento completo do Buda. A gente não recomenda que as pessoas pratiquem o Hinayana, mas nós temos os ensinamentos do Hinayana completos dentro da nossa tradição. Até como um exemplo para, né, os seres, o que não fazer dentro do Mahayana, né? Então, a diferença entre um arhat, né, um ser que atingiu a realização dentro do Shravakayana, e um Buda totalmente iluminado, é que o arhat, ele apenas removeu, atingiu uma que a gente chama de nirvana, apenas removeu todos os kleshas, apenas. É uma grande realização. Ele removeu definitivamente todos as emoções aflitivas, ok? O poder de benefício dele enquanto ser iluminado no sentido de atingir o nirvana, no sentido de remover os kleshas, ele não é que ele não beneficia os seres, mas o jeito dele beneficiar os seres é bem pequeno. Isso não tem tanto a ver com a aspiração nesse sentido que a gente está falando aqui, mas tem a ver com a bodhicitta. Então, né, o praticante do Hinayana não tem a bodhicitta. Ele não tem um interesse na prática dele. Ele não gera esse interesse pela iluminação dos outros. Não é que ele não queira que os outros se iluminem, não é que ele ache ruim, não é que ele seja contra, não é que ele trabalhe. Mas não é o foco dele, ele não coloca isso como uma prioridade na prática dele. A prática dele é remover as aflições mentais, e era isso, atingir um estado de paz. E o benefício dele é não incomodar os outros com os kleshas e dá o exemplo do Dharma. É só isso que ele tem. Ele só tem essas duas coisas para oferecer para os seres. Ok? Os Bodhisattvas do Mahayana aqui têm a intenção iluminada, que é essa Bodhicitta. Quando a Bodhicitta está presente, então eles atingem a iluminação completa, que é a remoção dos kleshas e as qualidades do Buda. E essas qualidades é o que vai trazer benefício para os seres. Dentro dessas qualidades, como elas se manifestam especificamente de um jeito ou de outro, por exemplo, como Amitabha, né, ligado a certas práticas, como Vajrasattva, ligado a certas práticas e benefícios, essas duas formas de manifestação, elas dependem das aspirações específicas que eles fizeram enquanto praticantes, e particularmente nesse momento final. Esse momento final, antes da iluminação, é importante, mas a gente vai saber aspirar grandiosamente porque a gente gerou, como ele mesmo, a pessoa que me escreveu falou, gerou um hábito de ter aspirações grandiosas, prática após prática, durante a nossa prática. Então a gente não pode pensar pequeno, a gente vai dizer que a gente vai beneficiar os seres. A gente pode, né, se a gente pensa uma coisa bem específica, a gente adiciona na lista. Então a gente não precisa se limitar nem em termos assim, ah, vou fazer o mais geral possível sempre. Faz também o específico, faz o específico, faz o geral. Faz os dois sempre, repete sempre as duas coisas. Então, o que vai acontecer é, quando você atingir a iluminação, você vai trazer vai ter uma capacidade de benefício muito geral e também muito específica. Né? Então você não limita somente em categorias, nas formas de pensar e assim por diante, dessa forma você vai ampliando a sua mente, as suas possibilidades. Né? Então, o benefício que um Buda produz pelos seres não é apenas o exemplo do Dharma, não é apenas o fato de que ele eliminou os kleshas, mas ele exemplifica as qualidades e ele revela as qualidades e ele age pelos seres do mundo e ele penetra os mundos. Né? Os Budas se manifestam com as suas especificidades para benefício de seres, dos seres específicos que eles aspiraram beneficiar. Então faz bastante diferença. Nós temos as três etapas de prática, como eu já falei, tem um vídeo sobre as três excelências, né? Então a gente começa com refúgio e bodhicitta, depois a gente faz a prática principal. A gente começa com a motivação, depois a gente faz a prática principal e enfim a gente faz a dedicação. No momento da dedicação é que a gente faz as aspirações. E essas aspirações a gente tem algumas, né? A gente aspira como Samantabhadra, como, né, as melhores aspirações que tem. A gente nem, né, a gente já entrega para o Buda a aspiração também, dizer, com a mente do Buda é o que eu estou aspirando. Então isso é uma forma muito comum que tem, e tem essas as orações prontinhas, né? Então a pessoa faz as orações prontinhas lá, oração de aspiração do Mipa Rinpoche. É, várias orações de aspirações específicas que tem na tradição que você pratica, e também você faz as suas aspirações espontâneas, o mais amplas possíveis. Né? Então, isso é uma prática importante. Não tem a ver com a diferença entre o benefício que uma pessoa que atingiu realização pelo Hinayana e uma pessoa que atingiu realização pelo Mahayana. Essa diferença é bem maior e ela não tem a ver com a aspiração, ela tem a ver com a presença da intenção iluminada, que é a bodhicitta. Ou ausência, no caso, de Shravakayana, né? Então, a pessoa que perguntou, ela estava com essa confusão aqui. Então, a confusão dele, basicamente, é entender, é o nosso problema de sempre, é entender por que que o Buda ensinou o Shravakayana, né? Afinal de contas. E o Buda ensinou o Shravakayana porque tem seres que só podem praticar o Shravakayana. Ele é inferior. E quando a gente está falando do Shravakayana e está falando do Hinayana, é melhor, faz parte da nossa prática, não identificar um grupo, por exemplo, como o Theravada. Então, quando a gente está falando do Theravada, eles não têm jnana lá no Theravada. Então, embora quando a gente vai olhar, a gente talvez encontre características que a gente diz, parece o que o budismo tibetano chama de Shravakayana, é não virtude identificar eles com um veículo inferior. Então, você evita fazer isso. Você evita colocar que nem eu estou fazendo agora aqui, colocar o Theravada na discussão. Essa discussão não tem a ver com o Theravada. O Theravada está fora disso, ok? Não tem a ver com eles. É nós. Nós temos os ensinamentos do Hinayana e nós, em certo sentido, estamos tentando evitar certos aspectos dos ensinamentos do Hinayana na nossa prática, porque o nosso foco é o Mahayana. Essa é a utilidade de falar em Hinayana ou Shravakayana, o que quer que seja, né? Então, essa é a única utilidade que tem de falar isso. Não é, a utilidade não é identificar uma escola no passado ou uma escola viva. Embora, daí tem uma longa discussão com pessoas da internet e tal. Historicamente, sim, essa divisão entre Hinayana e Mahayana é uma divisão que o Mahayana fez para agir de forma sectária, ok? Então, estava identificando certos grupos em muitos momentos, em muitos lugares. Agora, a motivação dos Bodhisattvas Mahayana e das pessoas que compuseram os sutras, a gente não, como mahayanista, a gente não vai imaginar olhar, ter um olhar histórico apenas e dizer, ah, esse pessoal era sacana com esse outro grupo. Não, ele estava identificando um problema na prática das pessoas, que era a própria prática deles, e eles queriam melhorar a prática deles. Então, eles classificaram os ensinamentos do Buda em dois giros da roda do Dharma, ok? Essa é a motivação mahayana para falar dessa forma. E é uma forma até inclusiva, não está dizendo se assim, vocês estão errados, vocês não atingem realização. Não, vocês estão parcialmente certos, vocês atingem certa realização se vocês praticarem tal conjunto de ensinamentos do Buda, ok? É possível fugir de uma perspectiva sectária ao pensar nisso? É possível. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é qual é o nosso objetivo como praticantes Mahayana? Não é falar da prática dos outros, é falar da nossa própria prática. Então, quando a nossa motivação estiver estreita e a gente estiver pensando apenas em remover os kleshas e não em atingir a iluminação completa, então a gente tá pensando assim: não, espera aí, eu tomei votos dentro do Mahayana, eu tomei votos de Bodhisattva. É para isso que serve, né? Lembrar que tem Bodhicitta, que existe a Bodhicitta, que existe essa prática, né? Não é para classificar grupos de pessoas, né? Se fosse para classificar grupos de pessoas, daí não é prática espiritual, né? Daí é só materialismo espiritual. É para falar do quê? De uma coisa interna que você tem, uma coisa interna que é a possibilidade de você gerar Bodhicitta ou a possibilidade de você não gerar Bodhicitta. Se você não vai gerar Bodhicitta, então você não está no caminho Mahayana. Então a gente está falando aqui sempre do escopo do Mahayana, sempre do escopo de gerar Bodhicitta. E não gerar Bodhicitta é uma prática inferior, produz resultados inferiores, produz seres realizados com realizações inferiores. Ok? Claramente a gente tem que dizer isso. Ok? É diferente, por exemplo, não tem diferença de patamar aqui entre um ser totalmente realizado como Amitabha e um ser totalmente realizado como Vajrasattva. Eles dois têm a Bodhicitta de forma plena, completa, né? Agora, pode ser que tenha o caso de um Buda que tem uma realização completa e o escopo de benefício dele não seja tão grande quanto desses dois Budas, né? Então, nesse sentido, dá para falar em graus, mas, né, para quê também? Não precisa. Não é a mesma coisa que um grau entre não ter Bodhicitta e daí ter uma capacidade de benefício muito pequena dentro do escopo da prática autocentrada que a gente chama de Shravakayana, ok? É um pouco isso.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Om Sochi, Jamia Champene Jirasawa, Kunchatu Zio Zetai Bai Medi no Jutrupe Amanhã de Ogi Sazundado Tendioite. Time Kunipe Masambal Sazoran de Zeno Pai Gardi Wanchu Jiku Tupe Kuku Se Destin Tezin Dar Shinju. Shigmetu Jutru Panangue Wanchu Atumandru Paterno Muyeng Yen Kupa Malura Sanelun Do Tileta Tu Tendioite. Eme Jesum Pe Meri Suji Pe Metan Lati Kusi Zuruan Pe Wanchu Jitru Maji Soji No Nibe Melun Jitru Dioite. Ene Jumene Chimpote Pai Uri Nebadan De Basi Pe Chambundan Kusi Chasen Tendioite. Kusun Sanje Guru Rinpo Xingando com Dade Watch Boja Bartia com seu tutor apostar sua adepção xingi lá do sushi não sangue beija chuva dança um balão de dropa de gelo. Uma rumba zaguru pe macede hum que loja som de loja exalinça som de papel do juxo som não guarda mira do som gelecho.